eu tô saudando a mandioca, a mandioca. Acho uma das maiores conquistas
do... Essa música é de um vídeo que viralizou em 2015. É um remix de um discurso da então presidente Dilma Rousseff.
Nós nos transformamos em homo sapiens, oh, mulheres sapiens.
2015 não foi um bom ano para o governo da Dilma. Ela viu a Lava Jato avançar sobre a Petrobras e prender políticos aliados. Ela viu a onda de protestos, que começou em junho de 2013 por causa das tarifas de transporte, acabar se voltando contra o governo dela.
O Brasil vai às ruas protestar, não é contra a passagem de ônibus. É um protesto generalizado. Olha aí.
E ela viu também sua aprovação chegar à pior taxa histórica no Datafolha. 71% de avaliação ruim e péssima. Pior do que o Collor em 92.
A questão central é a seguinte:
a economia é ladeira abaixo e a inflação ladeira acima.
A mais grave crise internacional desde a Grande Depressão de 1929.
O ano terminou com a ameaça do impeachment rondando o Palácio do Planalto.
Nunca na história de um mandato houve tantos pedidos de impeachment como ocorridos nesse mandato.
Aí, em janeiro de 2016, a presidente deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. E a repórter, a Natuza Neri, aproveitou o encontro para mostrar a Dilma alguns memes que estavam circulando sobre ela na internet.
Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
A Dilma nunca tinha visto nada daquilo. Meme? Que meme? Ela perguntou.
Eu tô saudando a mandioca.
Um dos vídeos que a Natuza mostrou foi justamente esse, da saudação à mandioca. Naquela altura, a Dilma não lembrava nem qual tinha sido aquele discurso. Um assessor precisou lembrá-la de que foi na abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução.
Mandioca.
Na época, eu lembro de ter achado essa matéria engraçadinha, porque não é fácil, como jornalista, ter acesso à presidente. E menos ainda, ter um momento de descontração com ela. Eu admirei a coragem da Natuza de mostrar para a presidente um vídeo em que ela era ridicularizada. Enfim, eu lembrei dessa matéria quando eu comecei a pesquisar a gênese do bolsonarismo nas redes sociais. Eu queria achar o primeiro vídeo do Bolsonaro sendo tratado como mito. Acho que foi esse aqui.
Olha, jamais eu tô para você que você não merece.
O vídeo original é de 2003. A gente falou dele no episódio passado. Foi quando o Bolsonaro, então deputado pelo PPB, entrou numa discussão com a colega Maria do Rosário, do PT, sobre a redução da maioridade penal. A cena foi captada pelas câmeras de TV e, mais tarde, ia render um processo no Supremo Tribunal Federal.
O que é isso aqui? O que é isso aqui?
Mas a briga de 2003 só virou meme 11 anos depois. Foi em 2014, ano da reeleição da Dilma. A filmagem é a mesma que a gente conhece, mas ela foi editada e colocaram uma música de fundo. E quando Bolsonaro diz a frase pela qual essa discussão ficou conhecida, uns óculos escuros pixelados aparecem na tela e se encaixam no rosto do Bolsonaro. Dava para traduzir o refrão da música, o Turn Down For What, como pegar leve pra quê? Essa música virou a trilha de vários vídeos em que alguém teria supostamente lacrado, humilhado, ou jantado ou mitado numa interação. E aí, nesses vídeos, o suposto lacrador é identificado no final com os óculos escuros pixelados. Em 2015, um ano depois desse primeiro vídeo, já dava para encontrar no YouTube dezenas de compilações de respostas polêmicas, agressivas ou mesmo ofensivas do Bolsonaro, que passaram a ser tratadas como mitadas.
Realmente o senhor agrediu o senador Rondolfo?
Tem alguma imagem dando um soco nele? Se eu tiver dado um soco nele, tinha desmontado aquele senador lá que é franzino. Ele fez cobre isso. Talvez tenha um chupão na barriga dele que não foi o que dei. Dá o endereço da deputada Benedita Silva para esse vagabundo, para que ele vá praticar futs lá na rua do bairro onde ela mora.
Ver esses vídeos antigos, essas celebrações do Bolsonaro na internet, me fez pensar que de todos os erros do governo Dilma, as acusações de corrupção contra o PT, a crise econômica, a falta de comunicação e o fracasso da articulação política, um menos analisado é como o governo do PT saiu em primeiro na corrida pelo domínio das redes sociais, com a popularização dos chamados blogs progressistas, ainda no governo Lula, e chegou ao impeachment descolado do mundo virtual. A presidência da Dilma ficou desconectada dessa nova linguagem das redes. Tanto que, por um tempo, rolou uma piada na internet que era cumprimentar os outros com "Oi, internautas!". Era uma bobagem, uma saudação meio sem jeito da Dilma numa conversa online.
Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas!
Sim, é engraçado, mas é mais do que isso. Por isso aquela matéria da Folha, em que a Dilma pergunta o que é meme, tem outro significado para mim hoje, outra importância. Pouco antes do impeachment engatar de vez, ali no comecinho de 2016, quando os protestos de rua eram contínuos, mas o Congresso ainda parecia em dúvida, eu me lembro de ter perguntado para o então senador Romero Jucá, que estava presidindo o PMDB naquela época, se ia ou não ter impeachment. E ele me disse algo assim: uma coisa é o mundo das ruas e outra coisa é o mundo político. Hoje, no mundo político, ainda não tem clima. Ele disse que a gente ia ter que observar como um mundo ia pressionar o outro. Pensando nessa explicação do Jucá, acho que naquela época, na verdade, já tinha três mundos: o político, o das ruas e o mundo virtual. E eu posso dizer que naquela altura, muitos jornalistas, e eu me incluo nessa conta, não estávamos olhando para esse mundo, o virtual, com a atenção que ele merecia. Porque se em 2014, 2015 e até 2016, o Bolsonaro ainda não passava de um deputado folclórico no Congresso, na internet, o status dele era bem diferente. Pelo menos dentro de uma onda de direita que estava se formando havia algum tempo. E ia cair que nem um tsunami no mundo político. Eu sou Carol Pires e você está ouvindo o quarto episódio de Retrato Narrado, uma série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. Se você não ouviu os três primeiros episódios dessa série, melhor voltar lá e ouvir antes de continuar esse aqui. O Carlos Bolsonaro, o 02, que encabeçou a campanha digital do Bolsonaro à presidência, colocou o pai online em 2010, ano da primeira eleição da Dilma Rousseff. O Carlos contou numa entrevista à Leda Nagli que, naquela época, quando buscava pelo nome do pai, o Google só mostrava imagens negativas. Por isso, ele criou um blog e encheu de fotos da família Bolsonaro.
Então eu tentei criar um blog para que esse blog pudesse ser referências com imagens positivas do meu pai. Então aquilo foi se desenvolvendo com as imagens. Eu percebi que com aquelas imagens você poderia agregar conteúdos também ao divulgar o blog. Meu pai começou a reclamar disso, porque ele não entendia.
De pouco em pouco, o Carlos conseguiu que a página do Bolsonaro no Facebook virasse um hit.
Então, aquilo foi se desenvolvendo, foi ganhando força, acontecendo, até que na eleição de 2014, se eu não me engano, meu pai tinha cerca de 500 mil pessoas no Facebook, e eu sozinho, mexendo naquela ferramenta.
Até 2010, a votação do Bolsonaro era mais ou menos estável. Mas em 2014, quadruplicou. Ele se tornou o deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro. Mas claro, que isso não foi só porque o filho melhorou os resultados dele no Google. O foco nas redes deu a ele um canal direto com seus eleitores, que não passava pelo filtro da imprensa. Mas além disso, ele também adaptou o discurso. Analisando o Google Trends, dá para ver que o primeiro pico de menções ao Bolsonaro na internet foi em fevereiro de 2014. Tinha acabado de ter o primeiro beijo gay numa novela da Globo.
Eu não vivo sem você.
Eu não vivo sem você, Camerinha.
No dia seguinte, o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que aquilo era, abre aspas, um estímulo ao homossexualismo, fecha aspas. E dois dias depois, Ele foi chamado para opinar sobre a morte de gays no Brasil no programa Super Pop, da Luciana Gimenez.
Sobre filho, olha só, o Júnior tá falando o seguinte: bonitinho, o filho do Bolsonaro, né? Pode ser assassino ou político corrupto, mas não pode ser gay? É o Júnior aqui na internet.
Sim, eu concordo com ele, eu não quero, pra mim a última coisa é um filho gay, a última coisa.
Pode ser assassino, é isso?
Assassino? Não, se ele for assassino, ele vai pagar pelo seu crime. Eu me orgulho.
E qual crime em ser gay? Você
não acha o crime, mas eu não aceito, acabou.
Foi nessa época que Bolsonaro deixou de ser só um sindicalista das baixas patentes militares e se viu ao lado de uma bancada que, além de grande, estava em ascensão, a evangélica. Tanto que o nome dele passou a ser ventilado como possível substituto do pastor Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos. Acabou perdendo por só 2 votos. Quando passou a ser cotado para a comissão, Bolsonaro deu uma entrevista ao El País que saiu com o seguinte título: Os gays não são semideuses. A maioria é fruto do consumo de drogas. E tudo isso, é claro, foi turbinando a indignação e chamando ainda mais atenção para ele. Ao se juntar à bancada evangélica, o Bolsonaro passou a circular em uma rede de perfis de pastores, cantores e artistas evangélicos que era mobilizada pelas igrejas para engajar milhares de pessoas para pressionar os deputados contra projetos progressistas. Quem me chamou atenção para isso foram 2 pesquisadores.
Meu nome é João Guilherme Bastos dos Santos. Eu sou pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital.
Eu sou Alessandra Aldê, sou professora na Faculdade de Comunicação da UERJ, e lá eu coordeno um grupo de pesquisa, tecnologias de comunicação e política, que há já quase 10 anos vem acompanhando os fenômenos da mídia e política. Eu acho que é esse que é o ponto, que a estrutura de comunicação dos fundamentalistas, ela era muito bem coordenada. Faz muitos anos que eles estão se organizando para ocupar espaços no parlamento com essa agenda conservadora, entendeu? Então, a ideia de reforçar estruturas de comunicação alternativas que rejeitam a mídia tradicional, a Globo, os grandes jornais, como parte de uma cultura secular, de comportamento liberal, e que eles rejeitam, né? Isso está se construindo há muito tempo. E o Bolsonaro, de certa forma, ele surfou nessa estrutura que já existia, certo? Que era uma rede de artistas, cantores, pastores.
Essa rede começou a ser acionada cada vez que a bancada evangélica no Congresso queria barrar algum projeto, como o polêmico PL 122 de 2006. O projeto, apresentado por uma deputada do PT, ia criminalizar a homofobia, mas virou alvo de católicos e protestantes em 2014, quando ela passou a ter chances reais de aprovação. Os críticos argumentavam que uma pena de até 5 anos para quem criticasse publicamente a homossexualidade seria uma censura à liberdade religiosa.
Qual a sua opinião sobre a importância de ter uma lei que criminalize esse tipo de comportamento discriminatório?
Eu acho que tem que ter uma lei para criminalizar carecofobia, flamengofobia, corintianofobia, magrelofobia, peitudo caído da fotofobia também, etc. Não é porque o elemento faz sexo com o seu órgão excretor que ele vai ter que uma lei específica para ele.
E, de repente, todo aquele movimento contra o Marco Feliciano e contra os fundamentalistas em geral que estão envolvidos ali na oposição à PL 122 faz com que o Bolsonaro se veja junto com os evangélicos como parte dos inimigos desse grupo. E aí eles começam a trocar. E os apoiadores dos evangélicos passam, de certa forma, a apoiar também algumas pautas do Bolsonaro online. Então,
o Bolsonaro passou a falar com outras plateias, que não só seus eleitores do Rio e os militares. E as opiniões dele chamaram a atenção das TVs. Ele não era entrevistado no Jornal da Globo, mas ele vivia no CQC.
Jair Bolsonaro no CQC.
Foi no
Jair
Jô Soares, Bolsonaro. No programa da Luciana Gimenez, no Ratinho, no Raul Gil.
Jair Bolsonaro!
Inclusive, agora vamos começar a entrevista, mas antes, obrigado, Luciana Gimenez, por ceder o seu elenco aqui para estar no programa hoje.
Esse é ele falando no programa do Danilo Gentili em 2012.
Qual foi a lei mais idiota que o senhor propôs?
Não, mas... Olha, eu proponho, em média, 6 dúzias por ano, né? Até hoje não consegui aprovar nenhuma.
Quando Bolsonaro foi eleito, quase todas as reportagens sobre a trajetória dele mencionavam que ele só tinha conseguido aprovar 3 propostas em 28 anos como deputado. Mas os poucos projetos aprovados são só um lado da moeda. Nessa altura, muita gente tinha deixado de vê-lo só como um atacante no campo militar. Ele passou a ser reconhecido como um goleiro dos conservadores.
Eu e o presidente Bolsonaro, nós nos conhecemos lá do Congresso Nacional. Muita coisa foi evitada no Congresso Nacional e no Brasil de hoje, porque esse exército estava trabalhando muito.
Essa é a atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ela está falando na CEPAC Brasil, a Conferência da Ação Política Conservadora, em outubro de 2019. O discurso dela foi sobre o que ela chamou de um exército silencioso dos conservadores, operando no Congresso.
Deixa eu mostrar só esse exemplo para vocês, desse exército conservador que trabalhou tanto nos bastidores. O executivo manda esse projeto de lei que era para criar no Brasil o Ministério da Pesca. Esse projeto era unanimidade. Unanimidade. Todo mundo concordava, todos os partidos, todos os líderes.
Só para te situar, esse projeto estava em tramitação em 2009. Final do governo Lula, Bolsonaro no 5º mandato.
Um sábado de manhã eu estava dando uma palestra numa igreja, chegou um consultor da Câmara e disse assim, Damares, por que que vocês do Exército não estão acompanhando o projeto de lei do Ministério da Pesca? Eu disse, porque somos a favor. E esse consultor disse, leia a emenda 34 do projeto de lei. Eu fui atrás da emenda 34, no sábado à tarde. Quando eu abri a emenda 34 dessa deputada do PT, o projeto era para criar o Ministério da Pesca. Veja o que dizia a emenda dela. Cria-se no Brasil Conselho Nacional da Promoção da Cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis.
Na verdade, a emenda ia transformar um conselho antidiscriminação que já existia num conselho para combater o preconceito contra a comunidade LGBT.
O que, que tem a ver pesca com gay?
Mas, de fato, isso não tinha nada a ver com o Ministério da Pesca. Os conservadores começaram a chamar a emenda de peixe de Troia.
O que, que tem a ver peixe com gay? Vocês conseguem imaginar o que, que esse exército dos bastidores teve que fazer? Procurar um deputado que estivesse em Brasília sábado à tarde, convencer esse deputado a entrar na comissão especial. Esse deputado convenceu o presidente da Câmara a fazê-lo entrar na comissão. Só tínhamos a segunda-feira para publicar no Diário Oficial a entrada dele na comissão. Vocês não têm ideia como a gente trabalhava nos bastidores naquela época. Nós não tínhamos um movimento tão grande como esse. E eu vou dizer, e muitas vezes só podemos contar com um parlamentar que, por obra e graça de Deus, é presidente da República hoje.
Lá na conferência, a Damares deu outros exemplos de projetos progressistas barrados, como projetos para descriminalizar o uso da maconha e a prática do aborto.
Teve um dia que ia ter um requerimento de votação do projeto e a gente precisava ter menos 5 deputados no plenário. Sabe o que, que o exército silencioso fez? Nós convencemos os chefes de gabinete desses 5 deputados. Ninguém está gravando não, né? A Marinha, de vez em quando, convida os deputados para irem na Antártica, conhecer a Antártida. E a gente convenceu 5 chefes de gabinete que os 5 deputados deles tinham que ir para a Antártida, porque é um privilégio conhecer a Antártida. Poucos seres humanos no mundo vão conhecer a Antártida. Os chefes de gabinetes acreditaram nisso e convenceram os 5 deputados da comissão ir para uma verdadeira fria.
E que projeto era esse que era tão importante para esse exército atuando nos bastidores? O PL 1135, de 1991. Se ele passasse, legalizaria o aborto quando a gravidez oferecesse risco à vida ou à saúde física ou psíquica da mulher. Nessas e em outras batalhas, Damares lembrava de ter um aliado crucial.
Quando a gente levava as informações para ele, muitas vezes ele era a voz solitária no Congresso, ele levantava naquela tribuna e gritava e berrava, porque nós, o Exército Conservador, precisávamos de um homem corajoso, de um macho. E a gente encontrava o macho.
O macho dos conservadores, berrando sozinho na tribuna, era o Bolsonaro. Alguns dos projetos progressistas que a Damares mencionou nunca existiram. Como o tal projeto de desprincesamento que proibiria que meninas fossem chamadas de princesa no Brasil. Ou um que autorizaria crianças a mudarem de sexo sem o consentimento dos pais. Mas imagino que quando ela fala isso, ela esteja se referindo a um projeto do então deputado Jean Willis, do PSOL, que reconhecia o direito de toda pessoa a viver conforme sua identidade de gênero. O projeto especificava que toda pessoa que solicitasse a retificação registral de sexo e a mudança do prenome deveria ser maior de 18 anos. E menores que não tivessem autorização dos pais deveriam recorrer à justiça sem garantia de que conseguiriam. Mas, na boca da Damares, do Bolsonaro e de outros líderes evangélicos, o texto do projeto ia sendo distorcido e sendo associado a crimes sexuais, como o estupro e a pedofilia. Aqui, o Silas Malafaia.
É o pedófilo, sexo bestial, incesto, sexo entre pai e filha, mãe e filho, entre irmãos. Tudo isso aí é ideologia de gênero, minha gente.
Quando foi eleito, em 2011, o Jean Willis era o único deputado federal assumidamente gay. E não demorou a virar o adversário preferido do Bolsonaro. Talvez porque, ao contrário do deputado Clodovil, o Jean era gay e ativista dos direitos LGBT.
Ele sentava sempre atrás de mim, buscava sempre sentar atrás de mim, e enquanto eu falava do microfone, eu me pronunciava, ele ficava me xingando baixo, de queima-rosca, viado, sai viado, queima-rosca. Era uma coisa... É inacreditável quando eu penso...
O Jean Willis renunciou ao mandato de deputado federal em janeiro de 2019 e decidiu se autoexilar para se proteger das constantes ameaças que vinha recebendo. Eu liguei para ele quando ele estava em Berlim. Você lembra da primeira interação com ele?
A primeira interação com ele foi... Eu estava no corredor dando uma entrevista para o primeiro seminário LGBT, uma entrevista para a TV Câmara. Concedi a entrevista, estou tranquilo. No dia seguinte, essa entrevista estava editada, cortada, e ela tinha virado uma fake news. E a fake news dizia que eu teria insultado o povo. Jean Willis insulta o povo brasileiro. Porque a repórter me perguntou...
Deputado Jean Willis, um plebiscito sobre o casamento gay, qual que é a sua opinião?
O plebiscito seria uma tragédia, né?
Se a gente for esperar toda a sociedade se preparar, nada acontece. Então, nós temos que fazer uma campanha pedagógica, nós temos que conquistar o maior número de pessoas, de corações e mentes, porque, em geral, o povo brasileiro é preconceituoso e conserva a homofobia. Pronto, essa frase...
A entrevista saiu na TV Câmara, mas a gente achou ela no YouTube, postada pelo Carlos Bolsonaro. O título era "Ex-BBB Jean Willis chama povo brasileiro de ignorante. Tudo em caixa alta."
Olha, a resistência, a gente vai lidar com a resistência com o debate, promovendo o debate, que é fundamental, tentando esclarecer as mentes desses deputados em relação ao tema. É, eu acho que os deputados partem da mesma ignorância e dos mesmos preconceitos que a grande maioria da sociedade parte.
Ele recortou essa frase e fez um vídeo e começou, a partir do gabinete dele, a difundir esse vídeo. Então, essa foi a minha primeira interação.
Esses ataques homofóbicos do Bolsonaro não eram direcionados apenas ao Jean Willis. A maior investida dele contra os homossexuais foi quando ele apelidou o projeto Escola Sem Homofobia de kit gay.
Eu ajudei a divulgar aquela questão do kit gay, né? Eu agora estou apoiando o Haddad aqui em São Paulo.
A gente vai falar disso aí também.
Essa entrevista do Bolsonaro para o Gentili foi em 2012, pouco antes do Fernando Haddad ser eleito prefeito de São Paulo. O projeto que o Bolsonaro apelidou de kit gay foi produzido por organizações de defesa aos LGBT em convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia do Ministério da Educação. E naquela época, o ministro era justamente o Haddad. O material era composto de 3 vídeos, 6 boletins e um caderno com orientações para professores e não para crianças. O caderno sugeria que os educadores assistissem e ouvissem o material para eles próprios, educadores, decidirem se consideravam um material adequado para alunos a partir dos 11 anos e não era um conteúdo obrigatório. No fim, a então presidente Dilma acabou vetando o programa em 2011, pressionada pela bancada evangélica. Mesmo assim, o Bolsonaro fez do kit gay uma bandeira.
E depois tem também 2 casais, 2 homens, para a criança começar a memorizar a partir de 5 anos de idade, que ser gay é normal, pelo amor de Deus, Dilma Rousseff.
E em 2018, esse discurso virou um mote de campanha.
Você quer que teu filho aprenda lições de homossexualismo no ensino fundamental? Se quer, vota no Haddad.
Mesmo depois que a Justiça Eleitoral determinou que vídeos e imagens sobre esse kit gay imaginário fossem apagados das redes sociais, o Bolsonaro nunca deixou de insistir que se tratava de algo real e continuou chamando o material de kit gay. Numa entrevista ao Jornal Nacional, durante a campanha eleitoral, o então candidato tentou provar seu ponto, mostrando para as câmeras um livro que supostamente faria parte desse kit. Era, na verdade, o livro Aparelho Sexual e Companhia, um livro da Companhia das Letras, que, aliás, nunca foi comprado pelo Ministério da Educação para ser distribuído nas escolas.
Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Olha só, não, vou mostrar.
Não mostrasse as crianças.
Não, não, mas é um livro escolar, é para criança. Não, pode deixar, não vou mostrar mais não.
Pra gente até
então, olha só, eu vou mostrar numa live, depois do programa, o livro, sem problema nenhum.
Imagina, liberar a troca de sexo dos seus filhos sem a sua autorização e legalizar a pornografia nas escolas, o incesto, a pedofilia. Histórias absurdas assim chocam as pessoas, fazem elas irem para o confronto. Isso cria um engajamento espontâneo e poderoso. Ao mesmo tempo, pessoas que por outros motivos não sentiam que suas opiniões eram representadas na imprensa ou nos debates públicos foram encontrando fóruns de debate na internet.
Até 2010, um pouco por causa da eleição do Barack Obama, o PT fez um bom trabalho nas redes sociais, assim, para eleger Dilma. Eles trouxeram que tinha trabalhado a campanha digital do Obama em 2008 para fazer a campanha digital do PT em 2010.
Esse que está falando é o Marlos Appius, jornalista do Rio Grande do Norte, que hoje mora em São Paulo. Eu chamei ele para me ajudar com a pesquisa desse podcast, porque ele participou de algum dos primeiros blogs de direita organizados. Até o começo de 2020, ele trabalhava no Antagonista. E esse cara que ele acabou de mencionar é o Ben Self, que encabeçou a parte digital da campanha do Barack Obama à presidência.
E isso fez com que rapidamente, era realmente um trabalho muito inteligente, fez com que rapidamente o PT dominasse as redes sociais.
O Marlos está falando sobre o apoio do PT à criação de blogs que faziam uma cobertura favorável ao governo e recebiam dinheiro de publicidade estatal.
Chamados blogs progressistas, que a gente que criticava esses blogs chamava de blogs sujos, né? Então já tinha esse duelo de narrativas aí. E esses blogs progressistas eram... quase todos tinham alguma temática própria. Então tinha o blog da Dilma, o blog da presidenta Dilma, o blog do PT, enfim, tinha vários nomes assim. E eles basicamente faziam a defesa incondicional do governo ou da eleição da Dilma. E deu certo. Não foi só por isso, obviamente, que Dilma foi eleita, mas ela foi eleita com a internet em peso, apoiando a eleição dela. Então, do outro lado, assim, surgiu esse grupo de amigos também, que pensou assim, poxa, se pode ter um blog que só defenda o petismo, pode ter um blog que só critique o petismo. Então, o Implicante nasceu dentro dessa dinâmica, ser basicamente um site oficialmente antipetista. Obviamente, o antipetismo não nasceu daí, mas acho que foi um primeiro passo para que o antipetismo virasse uma agenda política, né?
O Implicante foi um blog de direita que foi ao ar em 13 de março de 2011, com o seguinte editorial. Este é um portal de oposição, um espaço para fiscalizar, criticar e até tirar sarro do governo federal, da administração petista.
Para os padrões da época, foi algo gigante. Assim, rapidamente, ele chegou a 800 mil seguidores em redes sociais, o que hoje em dia youtubers passam esse número, mas estou falando de 2013 para 2014, então ele até se identificava como o principal portal de oposição, assim, mais ou menos.
O Implicante época. Não era o único site dedicado a se opor ao governo petista. Mas ele fez bastante barulho e tinha suas publicações repercutidas por veículos da imprensa tradicional, como a Veja. Em 2015, a Folha de São Paulo publicou que o fundador do site, o Fernando Gouveia, que usava o nome de guerra Gravataí Merengue, tinha uma empresa contratada pelo governo de São Paulo. Naquela época, o governo tucano pagava R$70 mil mensais para a empresa do Gouveia. Quer dizer, a reportagem dava a entender que o site oposicionista podia estar sendo financiado pelo PSDB com dinheiro público. No dia seguinte, o site foi tirado do ar. A cobertura da Folha também atingiu outro site, de alcance menor, mas mais importante na construção do antipetismo digital, o Reacionaria, que também tinha começado com a participação do Fernando Gouveia. O nome ressignificava um xingamento que a direita estava acostumada a ouvir da esquerda, de que seus defensores eram reacionários ou reaças. o site repercutiu o noticiário de Brasília, carregando as entrelinhas de críticas ao governo. Também traduzia artigos de publicações estrangeiras e legendava vídeos com teor conservador. E tinha uma área dedicada só à publicação de memes. O site foi lançado em março de 2013, poucas semanas antes dos primeiros protestos contra o aumento das passagens de ônibus. Na época, produziram um teaser para divulgar o projeto nas redes sociais. O vídeo tem 2 minutos e meio. Ele apresenta o conservadorismo como descolado e o progressismo como uma ideologia patética. A primeira imagem é do educador Paulo Freire falando um espanhol bem portunhol.
Mao Zedong, incluso, foi quem delos que melhor.
Na cena seguinte, o dramaturgo Nelson Rodrigues e o comentarista político Paulo Francis desancam o marxismo.
O Marx é uma besta.
O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. É tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo.
Na sequência, tem um discurso do ex-presidente americano Ronald Reagan zoando os democratas.
Yes, because for many years I was a Democrat.
E a premier britânica Margaret Thatcher respondendo aos seus opositores.
And what a policy!
Quer dizer, uma lacrada atrás da outra. O Reacionaria fez ainda uma segunda peça de divulgação. Esse era um vídeo com trilha sonora de I'm Free, na versão dos Rolling Stones, costurando um compilado de opiniões de várias personalidades e políticos. De Chuck Norris a Milton Friedman. De Cindy Crawford a Winston Churchill. De Arnold Schwarzenegger a Abraham Lincoln. Segundo o vídeo, todos esses seriam considerados reacionários no Brasil. O vídeo termina com a mensagem: um novo portal de política com gente que pensa como você. Talvez você esteja se perguntando por que eu estou aqui contando a história de sites sobre os quais talvez você nunca ouviu falar. Mas para dar uma ideia da importância desse grupo na formação do pensamento da nova direita que assumiu o poder em 2019, eu te digo que um dos membros mais ativos do Reacionaria, o Felipe Martins, virou assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais. Ouve só esse trechinho dele discursando na CEPAC, a mesma conferência onde a Damares falou.
Nós, que somos a maioria, que temos os valores das maiorias, durante muito tempo nós ficamos calados. Nossas vozes não tinham representação no debate público. Não eram representadas no parlamento, não eram representadas nas universidades, não eram representadas na mídia, e isso tudo começou a mudar.
Segundo Felipe Martins, quem se identificava com a direita era considerado extremista, excêntrico ou grosseiro, ou ainda culpado pelos crimes da ditadura.
A intelectualidade tagarela referia-se a nós, e refere-se a nós, como uma ralé fundamentalista, degenerada, louca, sifilítica. Por isso, o abismo entre a elite falante e a realidade da vida popular atingiu patamares jamais visto antes. Nós temos um presidente que o povo ama e que o establishment todo odeia. Vocês amam o nosso presidente, mas a mídia o odeia.
Eu ouvi essa fala no dia dessa conferência e não prestei muita atenção. Mas depois de conversar com o Marlos, eu escutei ela de outro jeito. Porque depois de conhecer alguém que realmente foi excluído do debate por um tempo, como ele foi, me dá a dimensão de quantas pessoas mais se sentiam assim.
Era difícil encontrar gente que pensava como eu, no sentido de que eu morava no Nordeste, que era o feudo eleitoral do governo Lula e depois virou do governo Dilma. E quando eu me mudei para São Paulo, era 2010 para 2011, foi justamente o auge disso, né? O Lula saiu do governo com 87% de aprovação. No Nordeste, se não me engano, chegava a 95%. A rejeição dele era 1% lá, e eu estava nesse pequeno grupo, né?
Minoria.
Também eu trabalhava com música, então são dois campos da comunicação, né? A arte e o jornalismo. E nesses dois meios isso foi muito rechaçado, qualquer crítico do Lula, por enfim, duvidar daquilo. Pelo menos eu senti isso bem no Nordeste. Eu lembro até que na época o diretor do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Norte chegou a me parar no evento e ele tinha bebido um pouco e falou: vou aproveitar que eu estou bêbado e dizer uma verdade para você, para mim você é o símbolo da perversidade da humanidade. E falou assim, foi uma fala bem assustadora. Eu era um garoto de 20 e poucos anos e olhando para um cara que eu respeitava, por ser, ele também era músico e era de um sindicato e tudo mais, aquilo foi um baque, assim. Eu fiz ok, alguma coisa está acontecendo aqui que não estou sendo bem quisto no ambiente, né?
porque era rejeitado por colegas da faculdade de boteco, o Marlos encontrou a sua turma, pelo menos quando o assunto era política, na internet. Ele fez parte também de um grupo secreto do Reacionaria no Facebook. O primeiro desafio para fazer parte dele era acertar a grafia na hora de buscar pelo grupo. Por exemplo, no lugar da letra E, eles grafavam a letra grega sigma, que, aliás, era o símbolo da Ação Integralista, o movimento de inspiração fascista criado no Brasil nos anos 30. Aqui é o Marlos de novo.
A gente tinha desde progressistas que eram um pouco mais críticos à conduta de Lula, que achava que Lula não deveria ter feito aliança com o PMDB. Liberais mesmo, assim, acho que no sentido mais clássico, um pessoal que estava tentando reintroduzir no Brasil ou introduzir pela primeira vez alguns pensadores que lá fora eram até mais disseminados, né? A escola de Chicago. Tinha os conservadores, que acho que uma maneira fácil de defini-los seriam os cristãos que são praticantes, né? Mas também tinha uma ala mais radical desse cristianismo, que tinha uma leitura mais medieval da coisa, como se a Bíblia fosse uma declaração de guerra, uma guerra santa contra o resto da humanidade. E esse grupo era o mais radical e era o que a gente chamava internamente de Olavetes, que eram as tietes do Olavo de Carvalho, né?
Olavo de Carvalho.
Um dos grandes inspiradores meu está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho, que era um inspirador de muitos jovens no Brasil.
Eu chamei outra amiga jornalista para me ajudar a explicar quem é Olavo de Carvalho. A Letícia Duarte leu todos os livros do Olavo da sua fase guru político. Mas não, a Letícia não é uma olavete. Ela mora nos Estados Unidos e estuda como a extrema-direita está tentando reescrever a história.
Quem é Olavo de Carvalho?
Ele é o arquiteto intelectual dessa nova direita no Brasil. E ele foi o cara que ajudou a formar essa geração que culminou, né, que hoje triunfou com a eleição do Bolsonaro. Como, enfim, o próprio Eduardo já falou, e o Bolsonaro já falou, o bolsonarismo não teria sido possível sem o Olavo. Então, o olavismo precede o bolsonarismo, mas um alimenta o outro.
Muito antes de se falar em bolsonarismo, quando Bolsonaro ainda estava tentando emplacar na carreira de deputado, o Olavo de Carvalho teve uma primeira encarnação como astrólogo. Ele dava aulas de astrologia e fez parte de uma confraria mística muçulmana, a Tarika. Depois de abandonar a astrologia, ele ganhou atenção na imprensa escrevendo para jornalões como a Folha e o Globo. Mas foi só na terceira encarnação que o Olavo começou a ser conhecido por muita gente. Ele se mudou para os Estados Unidos e começou a dar aulas de filosofia pela internet. E nesses cursos, ele arregimentou um exército de seguidores. Pelas contas dele próprio, 12 mil alunos passaram por ele. Na lista de ex-alunos do Olavo de Carvalho, tem dois filhos do presidente, o senador Flávio e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a deputada Joyce Hasselman, o blogueiro de direita Felipe Moura Brasil. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também é um discípulo. E os dois primeiros ministros da educação indicados por Bolsonaro, o Ricardo Vélez e o Abraham Weintraub, eram olavistas de carteirinha. No primeiro episódio aqui do Retrato Narrado, eu disse que eu nunca tinha sentido a profissão de jornalista ser tão desrespeitada. E o Olavo de Carvalho é uma das vozes mais estridentes desse movimento de deslegitimação e desrespeito à imprensa.
Então quando é que vocês vão entender que, olha, jornalista e pessoal de showbiz não merece respeito nenhum, tem que ser tratado a pontapé como cachorro?
A Letícia entrevistou o Olavo duas vezes. Na primeira vez, foi tudo bem. Na segunda, ele a expulsou de casa assim.
Uma vagabunda!
O que que deixou ele furioso?
Ele começou a dizer, extrema-direita é seu cu. Porque no trabalho, enfim, eu apresentava ele como um dos mentores, né, da extrema-direita no Brasil.
Como ele se define?
Então foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Bom, como é que o senhor se define, então? Que ele mesmo já escreveu no Facebook, admito, eu sou da extrema-direita. E aí ele disse, eu não tenho que me definir, é você que está me definindo. Ele começou a fazer toda essa... ataques, e aí no meio ele me chamou de vagabunda, me chamou de mentirosa, me chamou de maliciosa, é tanta coisa que eu nem lembro.
Porque meu papel como jornalista é...
Ah, não, seu papel é difamar. Você é muito mal intencionada. Você é uma mentirosa, safada, você está falsificando a minha história. Você não vale nada, mulher.
Como é que
você é analfabeta funcional, sua filha da puta. Você não aprendeu a ler? Olha, ele tem uma puta que pariu, mulher.
Eu já tinha assistido aqueles vídeos que eles gostam de publicar, das entrevistas com jornalistas, que eles colocam aqueles títulos, Olavo humilha jornalista. Então eu já estava preparada, sabia que tinha um show junto, né? Não era só uma entrevista. Já estava preparada para ter uma performance. Então eu estava muito no plano, assim, como é que eu quebro um pouco dessa agressividade para que ele possa me responder uma próxima pergunta. Às vezes ele falava uma coisa e eu sorria, sabe? Para mostrar que eu achava aquilo sem sentido.
Isso, e deixava aí... ele mais irritado?
E aí ele ficou muito irritado comigo. Muito, muito, muito.
Não vem com essa risadinha, não vai resolver nada.
Aí tinha um momento que eu dava um sorriso, assim, porque eu sabia que eu tava na câmera, né? Então,
sim, tem o detalhe de que o próprio Olavo grava em vídeo as entrevistas que ele dá, pra ele lacrar lá no canal dele no YouTube.
Olha, isso aqui eu vou colocar no ar.
Então, bom, eu não vou responder com agressividade, mas eu posso demonstrar que isso é risível. E aí, num desses momentos que ele falou, ah, e esse sorriso, você com esse seu sorrisinho cínico, esse sorrisinho de puta,
sorrisinho
é argumento de puta.
No YouTube, o Olavo faz muitas referências a outros autores, principalmente filósofos. Mas o que mais se destaca são o vocabulário escatológico, a paranoia e a enxurrada de fake news.
Então, combustível fóssil é a puta que eu pariu, você tá entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não existe combustível fóssil, porra nenhuma.
A linha de raciocínio dele é construída numa tônica de extermínio. Ele quer acabar com o que ele chama de comunobanditismo, que é basicamente um caldeirão onde ele mistura toda a esquerda com qualquer tipo de criminalidade.
A União Soviética foi que armou a Alemanha nazista em segredo. Não existiria exército nazista e não existiria perigo nazista se não fosse o plano de Stalin de usar os nazistas como ponta de lança da Revolução.
Ele também aponta uma ameaça comunista que nunca chega e questiona descobertas científicas mais do que consolidadas, como o evolucionismo, o heliocentrismo e o fato de a Terra ser redonda.
Você veja, a Pepsi-Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes.
E ele consegue conquistar corações e mentes, oferecendo referências bibliográficas e metodologia de debate com muita complacência, com quem sempre se sentiu excluído dos debates intelectuais e políticos.
Eu concebi este curso para que qualquer um pudesse entrar a qualquer momento. Que conhecimento anterior precisa ter? Nenhum. De preferência, nenhum. Se você não sabe absolutamente nada, eu digo, oh, você é meu aluno ideal.
Para resumir, eu diria que ele ensina que a verdadeira inteligência é questionar todas as certezas, até que a única verdade possível seja a anticientífica. Ele vende a ideia de que está te passando uma informação única, contrabandeada, uma verdade que eles não querem que você saiba. E por isso é uma informação muito tentadora. E para completar, ele ainda prega: você não precisa passar anos estudando como um especialista para estar certo da sua opinião. Quem não concorda contigo é que é tapado. Se ele conseguisse conquistar todos os corações e mentes dos brasileiros e todos se tornassem olavistas, que Brasil seria esse?
Sabe o que eu acho? Talvez a questão mais interessante de todas, e ele me falou isso quando eu perguntei para ele qual é o, né, qual é a visão, qual é o projeto. E o que ele me disse é assim: eu não tenho um projeto de país. Eu tenho o que eu sou contra. Então está muito no DNA desse projeto, uma destruição do que está aí, dos valores de direitos humanos, valores democráticos. O projeto dele vai até ali.
Olavo disse isso mesmo, com todas as letras, numa primeira entrevista que a Letícia fez com ele, em dezembro de 2018.
Eu sei o que eu sou contra. O que eu sou a favor? Eu não sei. Hoje mesmo estava tendo a Cúpula das Américas. Todo mundo foi lá com soluções. Eu falei, não, eu posso dizer aqui apenas coisas pontuais. Aqui tem este problema, tem aquele problema. Não tem um modelo de sociedade, não tem um modelo de Brasil, não tem nada disso.
Esses trechos são de um episódio sobre o Brasil que ela fez para a série Democracia Desfeita, do projeto The Ground Truth.
E é muito simbólico que o Bolsonaro, no primeiro discurso, quando ele veio aos Estados Unidos, antes dele se encontrar com o Trump, naquele jantar que teve na embaixada, o Bolsonaro falou isso no discurso dele, né? Eu não vim para... Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas era algo assim: antes de construir, a gente tem que destruir. É um projeto de destruição.
O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. para depois não começarmos a fazer.
E, segundo ele, a esquerda passou a dominar a mídia e as universidades. Então, todo o trabalho dele está centrado em destruir a mídia e as universidades. Porque, para ele, para poder vencer a guerra política, passa por vencer essa guerra cultural.
Passa por derrotar o inimigo nos lugares onde ele domina.
Exato. Então, toda essa tentativa de desacreditar a imprensa e de desconstruir as universidades, taxar as universidades como centros de balbúrdia, que é o que o governo Bolsonaro vem fazendo, isso é muito olavista. O Olavo inventou isso como, assim, de definir que esses são os inimigos e os alvos e que, para que a direita possa triunfar, eles precisam derrotar esses inimigos. Eu acho que isso explica muito do que está acontecendo no Brasil no momento atual. E eu acho que é muito importante para mim ver isso assim, de primeira fonte, sabe?
Quando o chanceler brasileiro vai à ONU falar contra o globalismo, ou quando o ministro da Educação fala de supostas plantações de maconha nas universidades federais, eles estão ecoando Olavo de Carvalho. A primeira vez que eu vi o nome do Olavo foi num cartaz em um protesto que dizia Olavo tem razão. O nome dele estava correndo por aí desde 2013, quando ele lançou uma coletânea de textos chamada O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E 2013? 2013 é quando tudo começa. É o ano que ninguém explica. Toda essa movimentação da nova direita na internet casa com um momento-chave no Facebook, que estava enfrentando a concorrência de uma rede menor, mas mais usada para consumir noticiário, o Twitter. Foi quando Mark Zuckerberg decidiu enfrentar seu concorrente, oferecendo um serviço parecido. Para isso, o feed do Facebook foi ajustado para que as notícias aparecessem mais na sua tela, em detrimento de postagens aleatórias de amigos. Até o final de 2013, o número de cliques em notícias compartilhadas no Facebook tinha dobrado. E em 2015, o Facebook tomou o lugar do Google como a principal origem de tráfego das empresas de comunicação. Mas esse novo algoritmo, esse cálculo que o Facebook faz automaticamente para decidir o que aparece no feed de cada um, teve suas consequências, como a proliferação desordenada de notícias falsas. Era só criar um site, publicar qualquer besteira e jogar o link no Facebook, que ele ganhava mais destaque do que outras publicações. Isso depois foi corrigido, mas aí já era tarde.
I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead.
A campanha presidencial americana de 2016 virou o maior case de proliferação de fake news, que a Hillary Clinton vendia armas para o Estado Islâmico ou que um assessor da campanha dela mantinha uma rede de pedofilia a partir de uma pequena pizzaria em Washington. Tudo mentira. Esse mesmo fenômeno não era monopólio dos Estados Unidos, claro. Só que em 2016, não estava acontecendo uma eleição presidencial no Brasil. Estava acontecendo o contrário, na verdade. O processo de impeachment contra o presidente da República. E aqui, os algoritmos do Zuckerberg serviram sobretudo às novas direitas, que eram muitas. Se a esquerda se agarrava a um discurso cada vez mais politicamente correto, a incorreção virava marca do outro lado. Foi assim que a Humans of New York, página que narra de forma poética a vida dos nova-iorquinos comuns, ganhou uma paródia brasileira, chamada Humans of PT, que pegava exemplos de petistas que tinham passado por alguma situação vexaminosa ou editavam discursos para parecer que tinham dito algo absurdo, como esse aqui.
Como presidenta, eu tenho a obrigação de colocar muita coisa a perder. Nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar, com a violência e a arruaça.
No Facebook, o Carlos Bolsonaro conheceu alguns dos jovens por trás de páginas sobre o Bolsonaro. Um deles, José Matheus Salles Gomes, era um estudante do Ceará por trás da página Bolsonaro Zueiro 3.0. O José tinha conhecido toda a turma da direita na internet e já era até amigo do Danilo Gentili, mas não topou trabalhar no programa de humor dele porque preferiu se mudar para o Rio e ser assessor do Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores. Na prática, ele passou a administrar as redes sociais da família toda. a página Bolsonaro Zoeiro virou Direita Vive 3.0, gabinete de memes. E se você pensou em gabinete do ódio, pensou certo. Outro jovem contratado pelos Bolsonaro foi o Tércio Arnold Thomas, um estudante de Campina Grande que tinha criado a página Bolsonaro Opressor 2.0. Com a eleição do Bolsonaro, tanto o José Matheus como o Tércio foram contratados pela presidência da República. Em julho de 2020, o Facebook derrubou 87 contas e perfis ligados a integrantes do gabinete do presidente e dos filhos dele por comportamento inautêntico coordenado. Entre elas, Bolsonaro News, Bolsoneias e Nordestinos com Bolsonaro 2018. Essas eram páginas de Facebook e perfis de Instagram que serviam apenas para replicar as mesmas informações e alcançar mais usuários. O Tércio foi apontado como um dos responsáveis por movimentar os perfis falsos. Mas lá atrás, antes que entrasse no radar das instituições que hoje combatem esse tipo de mecanismo que distorce o jogo político, muitos outros grupos conseguiram engajar jovens na disputa política, usando essas redes de páginas e perfis criadas só para replicar a mesma mensagem. Em geral, em tom zoeiro ou lacrador. E não raras vezes, com a informação no mínimo distorcida. Quando a Dilma Rousseff saiu das urnas reeleita, uma dessas páginas logo convocou um ato pelo impeachment da presidente. Era o movimento Brasil Livre. Junto com outros grupos, como o Vem Pra Rua e os Revoltados Online, eles conseguiram reunir 5 mil manifestantes em frente ao MASP, na Avenida Paulista. No início, a cobertura da grande imprensa destacava o que havia de mais caricato nos protestos, como monarquistas e saudosistas da ditadura militar. Mas a essa altura, a direita já tinha sua própria imprensa. Na esteira do Implicante e do Reacionaria, vieram vários outros sites. Um deles, o Senso em Comum, projeto do Flávio Morgenstern. O tom do site estava logo na mensagem de apresentação. Aspas. É encontrando um senso em comum ao que está sendo dito que reencontraremos as verdades perdidas da antiga filosofia do senso comum. Fecha aspas. Nada mais olavista, né? O site tem uma pegada de revista, com textos mais verborrágicos, muitos autores convidados, foco no noticiário internacional e longos podcasts.
Guten Morgen, Brasilianos! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. E provavelmente você está errado por culpa dos seus professores.
Os editores do Senso em Comum não escondiam a admiração pelo Breitbart News, fundado para ser um Huffington Post da direita. Um dos membros fundadores foi Steve Bannon, o estrategista da campanha do Trump. E o Senso em Comum importava para o Brasil toda uma leva de teorias elaboradas ou adotadas pela extrema-direita americana, a alt-right. Entre elas, a de que o nazismo seria de esquerda, ou de que existe uma conspiração islâmica e esquerdista contra o Ocidente e a moral judaico-cristã. Outro site, surgido na mesma época, foi o Antagonista, todo trabalhado no antipetismo. Essa é uma gravação dos dois sócios originais, Diego Mainardi e Mário Sabino, publicada no YouTube com o título Reunião de Pauta.
Primeiro dia do segundo mandato da Dilma, a primeira notícia é obrigatória, quer dizer, subindo a rampa, a patroa está tomando posse, né?
Ah, e como a gente escreveu, a gente quer que ela role a rampa abaixo o quanto antes, né?
Passados 5 anos, o Antagonista tem hoje, em meados de 2020, um público fiel de 15 milhões de usuários únicos. Para efeito de comparação, a Folha de São Paulo, que vai completar um século de jornalismo em 2021, foi líder em audiência na internet em 2018, com uma média mensal de 24 milhões de usuários únicos. Ainda ia levar um tempo para a onda que elegeu o Bolsonaro ganhar força. Mas as correntes já estavam se formando muito antes da eleição de 2018. Um exército de jovens tinha criado para ele uma fábrica de memes gratuita. Um auto-intitulado filósofo dava um verniz intelectual para a opinião de quem se sentia ignorado pelo debate público. Os evangélicos emprestavam sua rede de contatos. novos sites tiravam as ideias de direita do armário e jovens enérgicos convocavam manifestações de rua contra a classe política tradicional. Por isso, para quem estava olhando para o mundo virtual com mais atenção, não foi surpresa alguma quando Bolsonaro começou a viajar ao Brasil e foi recebido assim em Fortaleza, em Belém, Recife, João Pessoa, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Natal, Campo Grande, Teresina, Cuiabá, Anápolis, Manaus. No próximo episódio de Retrato Narrado, uma facada transforma um candidato ruim de debate cara a cara em 100% virtual. E os santinhos são trocados por mensagens de WhatsApp. Retrato Narrado é uma série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. A direção é da Paula Scarpim e da Flora Thompson DeVoe. A montagem é da Jordana Berg, com assistência da Vitória Zanardi. A pesquisa é do Marlos Apios. A música original é do Pedro Leal Davi e usamos trilha adicional também da Blue Dot. A mixagem é do João Jabassi. A Aline Scudeler e a Cláudia Nogaroto produziram esse episódio. A checagem é do Érico Melo e da Marcela Ramos. E lembrando que a entrevista com Olavo de Carvalho foi feita pela jornalista Letícia Duarte para o capítulo brasileiro da série global Democracia Desfeita, do projeto The Ground Truth, que investiga como líderes autoritários estão ameaçando a democracia em 7 países. Nesse episódio, a gente ouviu as vozes de Matheus Solano, Thiago Fragoso, Simone Garuti, William Bonner e Renata Vasconcelos em áudios da Rede TV, Rede Globo, TV Câmara, Rede Bandeirantes, SBT, CEPAC Brasil, Senso em Comum e dos canais de YouTube da Timbufan, Reacionaria, Bolsonaro TV, Humans of PT, O Antagonista, da Leda Nagli, do Olavo de Carvalho e do Silas Malafaia. E eu, Carol Pires, fiz a reportagem e o roteiro desse podcast. Eu espero vocês na semana que vem.